Diz assim o Senhor. Livro de Números, capítulo 13, versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto da terra. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e há cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, ou para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Somente até aqui no livro de Números. Vamos ler agora Josué, capítulo número 10, versículo número 12, diz assim o Senhor. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalom. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Somente até aqui. Rei de toda a terra, Senhor desta igreja, Pai, buscamos a Ti agora, Senhor, porque precisamos de Ti, Senhor. Buscamos a Ti porque queremos a Ti, Senhor, neste instante, neste momento, Senhor, para proclamar a Tua grandeza mais uma vez neste lugar, Senhor. Queremos, Senhor, exaltar o Teu nome através desta palavra, Senhor. Queremos, Senhor, da glória glorificar o Teu santo nome, Senhor, da glória através dos Teus feitos neste lugar, Senhor. Fala conosco, Altíssimo Deus. Revela-te a Tua igreja agora com poder e autoridade, Senhor. Fala, Senhor, a minha alma, arecalabasubi, alabaxéia, surianda, lalalabaxéia, serebicanda, lalalabaxéia. Fala o meu coração, Senhor, estende, Senhor, a Tua mão santa agora. Oh, Senhor da glória, sobre a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus. Irmãos amados, esse trecho da palavra do Senhor, esses dois trechos da palavra do Senhor que nós lemos, são trechos bastante interessantes, né? E embora estejam separados na Bíblia por algumas páginas, né? E se passaram num período de 40 anos, né? Cerca de 40 anos haviam se passado já, né, entre um trecho que nós lemos ali no livro de Números e o trecho que nós lemos no livro de Josué. E é interessante porque eu estava com essa palavra, né, no meu coração há alguns dias já, e acho que foi ontem, antes de ontem, né, acho que foi ontem, o Rafael me enviou um trecho de uma pregação de um pastor americano chamado Paul Washer, que é um pastor que eu gosto muito das mensagens dele, ele já esteve algumas vezes no Brasil, inclusive. Um pedacinho só ele me mandou, e é interessante o pedacinho que ele me mandou, da história, era 10 minutinhos, ou um pouquinho mais, e ele falava a respeito de Jesus, né? O charlatão. Jesus, o enganador. Jesus, aquele que, né, falava coisas que não eram verdade. E obviamente talvez você esteja se assustando aqui agora com essas palavras, de eu ter gostado tanto dessa mensagem, mas a profundidade da mensagem dizia que para muitos cristãos, Jesus é um charlatão. Para muitos cristãos, Jesus é um enganador. Para muitos cristãos, Jesus é um mentiroso. Porque se não fosse assim, esses cristãos seguiriam a Jesus. Porque se esses cristãos não considerassem Jesus um charlatão, eles estariam obedecendo a palavra de Jesus. Eles estariam fazendo a vontade de Deus e cumprindo aquilo que está neste livro. E muitas vezes as palavras chocam, mas é a pura verdade. Embora, né, seja muito ruim nós ouvir palavras como essas, mas as pessoas, muitos cristãos, verdadeiramente estão considerando com as suas atitudes Jesus um charlatão, Jesus um mentiroso, Jesus um enganador, porque não dão crédito àquilo que ele falou. Então, só podem considerar ele como uma pessoa que não falou a verdade ou como uma pessoa, né, que falou coisas que não existem. Esta é a pura verdade. Esta é a verdade, né, que muitas vezes permeia as atitudes das pessoas, e as pessoas não estão se apercebendo disso. Porque se dessem crédito ao Senhor, se acreditassem verdadeiramente em Jesus, naquilo que ele falou, estariam ali sendo fiéis a ele, conforme já foi ministrado aqui pela diaconisa Dorenice. Sabemos que o nosso Deus é um Deus que fala a verdade. E convencer o homem de que aquilo que Deus fala é a verdade, talvez seja o maior desafio que existe no meio da igreja. Convencer as pessoas de que Deus escreveu um livro que diz a plenitude dele, a plenitude da vontade dele, que nos mostra aquilo que ele é e aquilo que ele deseja e aquilo que acontecerá, aquilo que aconteceu e acontecerá neste mundo de forma plena e eficaz. Talvez seja o maior desafio da igreja cristã nos dias de hoje. Aliás, de todos os tempos, desde os apóstolos, desde a igreja primitiva, deram a pregar a palavra de Deus, logo após a ascensão de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E olha que Deus capacitou a igreja, e olha que Deus deu ali poder à igreja, e olha que Deus mostra sinais, faz maravilhas no meio do povo dele, para comprovar que ele está vivo, para comprovar que ele habita no meio de nós, para comprovar que a palavra dele é verdadeira. Mas mesmo assim, apesar de tudo aquilo que nós vemos e observamos, quantas vezes as pessoas estão olhando para Jesus e está dizendo para ele: você é um mentiroso. Você é um charlatão. Infelizmente, esta é uma atitude que nós vemos e vemos de forma recorrente no meio do povo de Deus. Um grande exemplo disso vivenciado, né, há milhares de anos antes de Jesus Cristo nascer, foi aquela experiência que o povo de Israel estava tendo ali no deserto. E olha, irmãos amados, se nós fôssemos lembrar tudo aquilo que aconteceu ali, alguns meses antes daquele fato que foi aqui, que nós lemos aqui agora no livro de Números, se nós recordarmos, né, que alguns meses atrás daquele texto que nós lemos, o povo de Israel passou ali por momentos de extremas maravilhas de Deus, né? O povo era cativo, o povo era ali escravo no Egito, e Deus mandou 10 pragas ali no Egito para castigar aquele povo que ali, né, colocava o povo de Israel em escravidão. E todas as pragas que Deus mandou ali para o Egito, nenhuma delas atingiu o povo de Israel, que eram ali no Egito já cerca de 3 milhões de pessoas, já 3 milhões de pessoas ali no meio de um povo que era castigado por Deus com sinais, com pragas, com coisas terríveis, e o povo de Deus que estava ali no meio daquele lugar não era atingido por aquilo que Deus mandava. E o homem de Deus, o profeta de Deus, Moisés, apontava para Faraó e dizia: vai acontecer, para que todos vissem ali a glória do Senhor. Na última praga, quando Deus matou todos os primogênitos que havia ali no Egito, né, crianças, né, adultos, animais que eram primogênitos, Deus matou todos, com exceção daqueles que aspergiram sobre o umbral da sua porta um sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro representando Jesus, aquele que tem autoridade sobre a morte. E o anjo da morte, segundo a Bíblia, passava ali no Egito, né? E se ele não encontrasse na verga da porta, se ele não encontrasse sobre o umbral da porta o sangue do Cordeiro aspergido ali, né, passado ali, o anjo da morte entrava e matava. Se ele visse ali, né, que havia ali o sangue do Cordeiro aspergido sobre a porta, ele passava por aquele lugar e não entrava. Representando já a grande obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aonde está aspergido esse sangue, não há morte. Aonde está aspergido esse sangue, a morte não tem autoridade mais sobre a vida da pessoa. E ali, depois daquelas 10 pragas, e ali depois daqueles sinais maravilhosos que Deus fez ali no Egito, o povo de Israel foi autorizado por Faraó, que já estava ali desesperado com tanta situação difícil, com tanto sofrimento. Seu próprio filho morreu nesta última praga, e ele autorizou que Moisés, autorizou não, né, enxotou o povo, vão logo embora daqui, e o povo de Israel saiu. Depois, você conhece a história, chegaram até o Mar Vermelho, e Faraó foi impelido a perseguir o povo de Israel no deserto para matá-los, e não tinha saída. Atrás estava o exército de Faraó, atrás do povo que caminhava pelo deserto estava o exército de Faraó, dos dois lados as montanhas e na frente o Mar Vermelho, e Deus abriu o Mar Vermelho. E a Bíblia conta que o povo passou em seco no meio do Mar Vermelho. E depois Faraó, depois que o povo tinha atravessado, Faraó, com seus carros e cavaleiros, entrou no mar para perseguir o povo. E a Bíblia diz que o Mar Vermelho se fechou. Todo o exército de Faraó foi consumido ali pelas águas. Eu creio, pela minha fé, se eu tivesse visto esses sinais, se eu tivesse vivenciado esse sinal maravilhoso ali no Mar Vermelho, no meio do Mar Vermelho, né? Talvez eu tivesse parado no meio do Mar Vermelho ali, olhado para os dois lados assim, né? Aquela montanha de água para um lado, a outra montanha de água do outro lado. Talvez eu tivesse olhado ali, né, né? Não tinha um celular para tirar um selfie ali, né? Se fosse nos dias de hoje, a gente ia dar uma paradinha lá, né? Vou tirar um selfie ali. Não. Mas seria algo maravilhoso de nós vivenciarmos. Seria algo maravilhoso de nós vermos. E eu creio que aquela experiência para a minha vida seria uma experiência fabulosa, grande, enorme, que eu jamais esqueceria. E acrescentaria a minha fé de forma sobrenatural, de forma inequívoca, né? Independentemente disso, nós nos dias de hoje temos experiências com Deus. Você nos dias de hoje ouve a voz do Senhor. Você nos dias de hoje vê a grandeza de Deus. Quantas curas miraculosas nós vemos no meio de nós, né? Quantos sinais da presença de Deus nas nossas vidas, com livramentos, né? Quantos sinais maravilhosos na nossa presença Deus tem feito, libertando cativos, né? Expulsando demônios. Mesmo assim, ainda algumas pessoas, vendo esses mesmos sinais que são todos sobrenaturais, né? Todos sobrenaturais, eu creio que nós não podemos, né, minimizar ou não podemos menosprezar os sinais de Deus, porque todas as obras miraculosas de Deus devem ser exaltadas e são na medida certa para as nossas vidas, né? Qualquer que sejam esses sinais, né? Embora, né, na grandeza, talvez não sejam, na grandeza, na intensidade, melhor dizendo, na intensidade, talvez não sejam comparáveis à abertura do Mar Vermelho, mas todo sinal de maravilha, toda obra de Deus para as nossas vidas deve ser exaltado por nós, né? Deve ser ali, né? Percebido por nós como um presente de Deus, como algo que Deus olhou do céu e desejou e estabeleceu na terra. E as pessoas muitas vezes, né, se esquecem facilmente disso, como aquele povo ali no deserto se esqueceu tão facilmente daquilo que Deus havia feito já ali no Egito, as 10 pragas, chegou na frente do Mar Vermelho, começaram a murmurar para Moisés também, o Mar Vermelho na frente, o exército para trás, as montanhas do lado, e começaram a falar: Moisés, nós vamos morrer, Moisés, nós vamos morrer. Esqueceram dos sinais, esqueceram dos dez sinais de maravilhas que Deus fez, e começaram a falar: Moisés, vamos voltar para o Egito. Melhor era ter ficado escravo lá, melhor era ter sido escravizado, viver uma vida, né, miserável, viver uma vida de sofrimento, melhor era ter esta vida lá no Egito. Esqueceram dos 10 sinais. Esqueceram que nenhum homem poderia ter feito aqueles 10 sinais. Esqueceram que aqueles 10 sinais foi estabelecido por Deus. E Deus teve o cuidado de mandar um homem, mandar um homem chamado Moisés para cuidar desta obra maravilhosa no meio do povo de Deus, mas já se esqueceu ali tão rápido, quase que instantâneo, porque saíram há poucos dias ali do Egito e já estavam ali, né, temerosos, medrosos, murmurando e reclamando, achando que iriam morrer e perecer naquele lugar. E as pessoas hoje são assim. Infelizmente, as pessoas continuam sendo assim. Na menor dificuldade, né, na menor luta, né, vem a glória de Deus, vem os sinais de Deus, ouvem os testemunhos na igreja, vivem os milagres de Deus, vem com seus próprios olhos pessoas sendo libertas de demônios, que são coisas extraordinariamente sobrenaturais. São coisas sobrenaturais, veem isso com seus próprios olhos, e ainda no momento de luta, chega a dificuldade, olham para Jesus e dizem: você é um charlatão, você é um mentiroso, eu não acredito em você, eu vou perecer. Que coisa terrível, né? Nós vivenciamos com a nossa vida espiritual, né, irmãos? Lembre-se da glória de Deus na sua vida e não se esqueça dela. Lembre-se daquilo que o teu Senhor um dia fez por você. E lembre-se que se ele fez, é porque ele olhou do céu e desejou aquilo. E quando ele desejou aquilo, ele ordenou que aquilo acontecesse e aconteceu na terra. Para a tua alegria. Para que você fosse uma pessoa abençoada. Para que você pudesse vivenciar as coisas grandes dele e apontar e dizer: o Senhor me ajudou. E quantas pessoas vêm e sobem nesse púlpito e dizem: o Senhor me ajudou, o Senhor me ajudou, o Senhor me ajudou, e naufragam, né, no meio das suas próximas lutas, se esquecendo daquilo que aconteceu, né, nas suas próprias vidas. E Deus prometeu a você, Deus prometeu a mim, que nós estaríamos neste mundo numa jornada, caminhando e andando para alcançarmos as coisas grandes e belas dele. Deus nos prometeu que nós tivéssemos, Deus nos prometeu que um dia nós chegaríamos à terra prometida. Deus nos prometeu que um dia nós alcançaríamos a glória definitiva dele, ali sendo levados até a presença dele, aonde ele enxugaria dos nossos olhos toda lágrima, aonde, né, não haveria mais choro, aonde não haveria mais sofrimento, aonde também não haverá mais noite, porque o Senhor será a nossa luz. Esta é a grande promessa de Deus para você. E para mim, e Deus tem cuidado de você no meio da tua jornada. Deus tem cuidado de você no meio da tua jornada. Então, não deseje viver num mundo que não seja aquele que Deus determinou para que você viva. Porque neste mundo você tem aflições, segundo a Bíblia. Porque neste mundo é um lugar de luta. Neste mundo é um lugar, né, onde nós constantemente temos que lutar contra nós mesmos e contra as trevas. Para vencermos, e talvez você esteja desejando este mundo para a tua vida. Ah, eu quero esse sofrimento, Senhor. Ah, eu quero esse mundo de luta. Ah, eu quero esse mundo de aflições para a minha vida. Ah, eu quero viver aqui. Eu quero, não quero largar aqui. Não quero largar o meu carro. Não quero largar a minha casa. Eu não quero largar o meu dinheiro. Eu não quero largar a minha família. Eu não quero. Eu quero aqui. Eu quero sofrer aqui. E mal a pessoa sabe que os dias neste mundo são maus, segundo a Bíblia. E que os dias neste mundo ficarão cada vez piores. Se hoje está difícil, ficarão piores os dias. E não é uma palavra profética minha, é uma palavra profética de Jesus, e você sabe muito bem qual é a causa. Por que que isto é uma verdade? E por que isso acontecerá? Porque o povo, as nações, a sociedade está se afastando de Deus a cada dia. As nações estão se afastando de Deus a cada dia, e todas as vezes que se afastam de Deus, existem maldições, existem situações ruins, porque quando as pessoas se afastam de Deus, elas chegam perto das trevas, a luz de Deus não consegue mais alcançá-la, porque ela se afasta e as trevas começam a dominar a vida. O reinado de Deus não é estabelecido sobre a pessoa, e o reinado do diabo é estabelecido de forma plena sobre a vida das pessoas. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Está escrito neste livro que muitos consideram que quem escreveu este livro é um charlatão, é um mentiroso. Muitos estão dizendo que existem muitas mentiras neste livro. Muitos estão dizendo isso. Estão dizendo, então, que o criador deste livro, que o idealizador deste livro, que o inspirador para que este livro fosse escrito, é um mentiroso. É alguém que não podemos confiar. Esta é a realidade. Infelizmente, esta é a realidade no meio dos cristãos. No meio daquele que não é cristão, isso é uma normalidade. Mas no meio dos cristãos, isso deveria ser uma abominação. Mas é isso que está acontecendo, infelizmente. No meio das pessoas que estão vivendo neste mundo, estão se esquecendo da grande promessa, né? Estão se esquecendo, conforme disse Jesus, né? não se turbe o vosso coração, porque eu vou para o Pai, e lá eu vou preparar morada para vocês, e na casa de meu Pai há muitas moradas, disse o Senhor está preparando esse grande dia, o Senhor está preparando o dia em que todo olho verá, e toda língua terá que se, né, terá que confessar, todo joelho se dobrará e toda língua terá que confessar. Ele é o Senhor mesmo, esta palavra verdadeira, esta palavra que eu desprezei, esta palavra que eu não acreditei era verdadeira, todos vão ter que dizer isso. Aqueles que estarão do lado dele, e aqueles que estarão se lamentando, e dizendo, era tudo verdade. Era tudo verdade. E eu desprezei a verdade para dar ouvidos à mentira. E nós não podemos ser esses que desprezamos a verdade. O povo de Israel caminhou pelo deserto e depois de alguns meses já chegou até uma cidade. E essa cidade se chamava Cades Barneia. E Deus falou, olha, esta é a terra que eu prometi a vocês. Andaram um pouquinho, né, irmãos? Eu já estou andando neste mundo aqui há 55 anos e alguns dias. O povo andou alguns meses e chegou até Cades Barneia, aonde Deus havia prometido que eles conquistariam a terra. E ali Moisés, você conhece a história, eu vou sintetizar. Moisés mandou 12 homens espiar a terra. Mandou 12 homens, vão e espiem a terra. E eles foram, você ouviu o testemunho deles aqui, onde eles disseram assim, olha, nós vimos cidades nas montanhas, nós vimos cidades nos vales, nós vimos cidades no litoral, e todas essas cidades são maravilhosas, e todas essas cidades são muito boas. Realmente, realmente, assim como Deus falou, são terras que manam leite e mel, são terras onde o fruto da terra gera e gera com abundância. O presbítero Cristiano pregou quinta-feira aqui, ele contou, né, do cacho de uva, que dois homens tinham carregado uma vara de tão grande que era o cacho de uva. Que esses homens carregaram da terra prometida e mostraram a Moisés. Moisés, está aqui o fruto da terra, ó, maravilhoso, né? Eles disseram isso, mas também disseram assim, mas nós não poderemos entrar nesta terra. Deus falou, esta é a terra. E 10 espias dos 12 disseram, nós não podemos entrar na terra. Deus falou, esta é a terra que eu estou dando a vocês. E os 10 espias que foram, disseram, nós não podemos entrar nesta terra. Porque se nós entrarmos, nós seremos devorados por ela. Porque se nós entrarmos, nós seremos destruídos por ela. Porque se nós entrarmos, os guerreiros, os soldados dessa terra, que são terras fortificadas, são nações fortificadas, porque eram muitas nações, inúmeras nações, vão nos destruir. Terrível o homem. Deus falando e o homem negando. Viram todos os sinais de Deus. Viveram os sinais de Deus. Estavam ali blasfemando contra o Deus vivo. E estavam fazendo com que o povo, estavam praticando sedição contra o povo, ou seja, fazendo com que o povo se revoltasse. Fazendo com que aqueles 10 espias foram tão usados pelo diabo que fizeram com que o povo ali se revoltasse contra Moisés e contra Arão, e dois homens, Josué e Caleb, dos 12 espias, os dois se levantaram e falaram assim: não é verdade, Deus vai nos dar a terra, Deus prometeu que iria nos dar a terra, então vamos entrar e vamos conquistar, porque se Deus falou, acontecerá. Dois homens, dos 12, se levantaram contra os revoltosos para falar isso. E você sabe qual foi a atitude do povo? Quiseram apedrejá-los. Quiseram apedrejá-los. Talvez seja assim a nossa vida. A sua vida, eu vou dizer para você claramente, independentemente daquilo que você está vivendo de Deus hoje. Se você é uma pessoa madura, espiritualmente falando, se você não é uma pessoa madura, espiritualmente falando. Nós, nesse mundo, somos atacados. Hoje somos atacados. Nós falamos a verdade. O mundo fala uma coisa e a gente fala outra. O mundo fala aquilo que o diabo quer falar e nós falamos aquilo que Deus fala. Existe um confronto. E sempre existirá esse confronto. Sempre existiu esse confronto. E sempre existirá esse confronto. A tua vida não é agradável às trevas. O diabo te odeia. Ou melhor, o diabo deveria estar te odiando. O diabo deveria estar te odiando pelas suas atitudes e pelas suas palavras. O diabo deveria estar muito bravo com você. O diabo deveria estar levantando um exército contra você por conta das tuas atitudes e por conta das tuas palavras. Infelizmente, essa também não é uma realidade que se vive muito no meio cristão. As pessoas amaldiçoam as suas próprias famílias. As pessoas amaldiçoam seus próprios filhos com as suas palavras. As pessoas amaldiçoam as suas próprias vidas com as suas palavras. Como aqueles 10 espias fizeram, amaldiçoaram o povo. E quantas vezes você está se usando disso? E você está convencendo pessoas ao seu redor, como aqueles 10 espias fizeram, convencendo ali o povo de que eles seriam destruídos. E o povo falou, vocês ouviram o que o povo falou? O povo falou assim, não, a Bíblia diz que o povo chorou a noite inteira de desespero. E a Bíblia diz que o povo começou a falar, nós vamos ser destruídos e os nossos filhos serão presas para essas nações. Por que não vamos voltar para o Egito? E falaram assim, vamos levantar um capitão no meio de nós e vamos voltar para o Egito. Que escolha. Queriam um líder para levá-los à escravidão. Queriam um líder para levá-los ao sofrimento. Queriam um líder, né? Para levá-los da presença de Deus. Cuidado, tome cuidado. Tome cuidado porque você com as suas palavras, eventualmente você pode estar blasfemando contra Deus. Tome cuidado porque com as suas palavras você pode estar contradizendo aquilo que Deus disse a respeito de você mesmo. Tome cuidado. Porque foi isso que os 10 espias fizeram. Eles fizeram aquilo que muita gente está fazendo hoje. Eles contradizeram a palavra de Deus. Eles blasfemaram contra Deus. Convenceram as pessoas que estavam ao redor deles né, de que Deus não iria fazer nada daquilo que ele disse. Olha só, irmãos. Olha só. Imagina eu chamar o Felipe aqui. O Felipe está triste ali, tá passando uma dificuldade. Eu chamo ele. Vem cá, Felipe, conta aí. Ah, pastor, eu estou passando por isso, por isso, por isso, por isso. Mas eu sei que Deus vai me ajudar. Eu falo para ele, Deus não vai te ajudar coisa nenhuma. Você vai morrer nesse problema seu aí, ó. Não é que nada, é um problema muito grande esse, Felipe. É um problema gigante esse. Olha, não tem solução, é isso? Não tem jeito, você vai morrer. Não, mas Deus falou. Deus falou, mas não vai acontecer, não. Né? Aí eu vou olhar pro Felipe. Aí o irmão Alexandre tá ali do lado dele, ali atrás, né? E fala, é verdade. Olha aí, ó. Olha a minha pregação aí, ó. Ser vitorioso. Ser vitorioso, porque Deus disse. Porque Deus disse. O homem pode dizer qualquer coisa. Deus falou, é a verdade. Devemos olhar para as nossas vidas e meditar como ela está sendo, segundo a Bíblia. Aqueles homens passaram 40 dias visitando as cidades ali. 40 dias. Deus olhou para Moisés. Deus olhou para Moisés e falou assim: olha, Moisés, esse povo é terrível. E falou para Moisés assim, olha o que Deus falou, eu vou destruir todo mundo, eu vou matar todo mundo, 3 milhões de pessoas, e vou fazer de ti uma grande nação. Moisés, como um servo de Deus, intercessor que ele era, Moisés era um grande intercessor. Jesus é um grande intercessor. Talvez tenha sido o maior intercessor. Fora Jesus, né, que é o nosso intercessor constante. Moisés, ele, eu creio, foi o maior intercessor da Bíblia. Porque muitas vezes Deus se indignou com as atitudes do povo no deserto. E Moisés ia lá e falava, não, Senhor. Tu és um Deus misericordioso. E Deus falou para Moisés, quando Deus falou para ele, vou destruir todo mundo e vou fazer de ti uma grande nação. Moisés orou ao Senhor e falou, não, Senhor. O que vão dizer as nações? Né? Vão falar que o Senhor não pôde livrar esse povo do Egito. E o Senhor veio, atendeu a oração de Moisés e falou assim, Moisés, voltem. Deem a volta. Vocês vão rodear a terra por 40 anos. Um ano para cada dia que passaram na terra prometida. E mais, todos aqueles que saíram do Egito, homens, todos os homens que saíram do Egito, com 20 anos de idade para cima, estes todos, todos morrerão no deserto. Todos morrerão no deserto. E quem vai herdar a terra que eu prometi ao meu povo são os filhos destes homens, aqueles que eles disseram que seriam presa para estas nações. Somente Josué e Caleb, que glorificaram o nome de Deus, entrarão na terra prometida. O restante, mulheres e crianças, adolescentes, crianças que nasceram no deserto, iriam entrar na terra prometida. Irmãos, muitas pessoas vão ficar neste mundo. Muitas pessoas vão perecer neste mundo. Muitas pessoas que conheceram o Senhor vão ficar neste mundo. Vão morrer no deserto. Vão morrer. porque blasfemam contra Deus. Vão morrer porque, né, chamam Jesus de charlatão, de mentiroso todos os dias. Vão morrer porque não acreditam na palavra de Deus, estão dando ouvidos ao diabo, ao invés de dar ouvidos à palavra de Deus. E olha, você ouviu aqui um grande exemplo que eu dei aqui, nessa simulação que eu fiz ali com o Felipe. Deus está falando, você é abençoado, e você está falando, eu vou ser destruído. É assim que, infelizmente, as coisas estão acontecendo. O povo, irmãos, andou 40 anos no deserto. Morreu gente, nasceu gente. Andou 40 anos. Você sabe que andar 40 anos no deserto, sendo que a tua bênção já tinha chegado? Era só você ir lá e conquistar a bênção. E depois teve que voltar. E depois teve que andar e sofrer, e sofrer, e sofrer, e sofrer. E, irmãos amados, eu sempre falo, existe muito sofrimento construído no meio da igreja. A igreja, irmãos amados, deveria ser um lugar de extrema bênção. Deveria ser um lugar onde as pessoas sentem alegria e paz. Deveria ser um lugar onde as pessoas sentem refrigério. Mas muitas vezes, irmãos amados, as pessoas estão construindo sobre si mesmas maldições e maldições e maldições. As pessoas, com as suas atitudes que não honram Deus, estão construindo sobre a sua vida coisas terríveis, e as pessoas estão lutando para construir, né, coisas aonde a traça e a ferrugem vai correr, estão se esquecendo de que nossa grande bênção está por vir, porque as pessoas estão preferindo as coisas do mundo a Deus. Quantas pessoas têm escolhido, né, irmãos? Sabe, às vezes eu olho, a diaconisa Dorenice deu uma palavra maravilhosa hoje aqui. Às vezes eu olho, ela deu um testemunho, né? Foi um testemunho. Às vezes eu olho, eu não sou juiz de ninguém, mas Deus nos dá revelações. E eu olho, e eu vejo assim as pessoas. E muitas vezes as pessoas estão anestesiadas. A palavra certa é essa. É essa visão que eu tenho. Olho, vejo as atitudes e percebo, está anestesiada. Está anestesiada. Por quê? Existe muito desprezo de Deus. As pessoas estão escolhendo tudo, menos Deus. As pessoas não dão prioridade a Deus. As pessoas, elas escolhem, se esforçam tanto para fazer as coisas deste mundo. Você fala assim, vai ter uma festa. A pessoa desmarca qualquer coisa para ir na festa. E não estou dizendo uma festa da igreja, não. Estou dizendo uma festa secular. Porque a festa da igreja é sempre uma festa da igreja, né? Desmarca tudo. Vai para a festa. É? E não fazem a mesma coisa para Deus, aliás, iam fazer muito mais para Deus. E se esquecem que Deus está olhando. E se esquece que Deus tem sentimentos. E se esquece que Deus tem desejos. E se esquece que as atitudes demonstram aquilo que Deus é para nós. Se esquecem que são as atitudes e as palavras, né? Ligadas muitas vezes, às vezes, não vou nem falar palavras mentirosas, porque às vezes as pessoas falam muito e agem pouco em relação à sua fé, mas nós deveríamos sentir a necessidade de nos colocarmos diante de Deus como prioridade na nossa vida, né? E o resto é tudo secundário, porque tudo ficará. Tudo ficará. Deus levou o povo para o deserto e mandava pão do céu, maná, todos os dias para o povo se alimentar. Mas aquilo não era o principal. O principal era que eles iriam chegar na jornada. Chegar no final da jornada. principal era que aquilo era um combustível, aquilo era um meio pelo qual Deus estava usando para que a pessoa chegasse até onde tinha que chegar. E você não pode esquecer disso, que a tua vida neste mundo, né, as coisas que Deus te dá neste mundo são capacitações para que você possa ir avançar nele, na presença dele, não ficar ali parado, se regozijando daquilo que Deus te deu. Temos que sentir alegria, sim, mas temos que saber que muito mais Deus tem para nos oferecer e devemos honrá-lo com as nossas atitudes e não com as nossas palavras apenas. Né? Não se esqueça disso. Talvez você esteja olhando para mim e falando que isso é algo surreal, mas não é surreal. Porque a Bíblia diz que deveria ser assim. E se a Bíblia diz que deveria ser assim, eu obedeço. E ninguém aqui é louco, ninguém aqui é maluco, né? Como os malucos que chamam Jesus de mentiroso com as suas atitudes, como os loucos, né? Que chamam Jesus de charlatão com as suas atitudes, né? Ninguém aqui é maluco para saber que nós temos que viver neste mundo. Que nós temos que adquirir riquezas neste mundo para vivermos, porque a promessa de Deus disse isso. Deus falou, uma terra que mana leite e mel, é a promessa de Deus para a sua vida, leite e mel, mas o leite e mel um dia vai acabar, para você viver outra vida, no céu ou no inferno. E você não pode perder isso de vista, né? Eu gosto muito do trecho da palavra que está no Salmo 127, quando o Senhor Deus diz que pouco adianta, se o Senhor não guardar, né? Se o Senhor não edificar, em vão fazem os construtores, né? Em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os construtores. E não adianta, olha a palavra de Deus, não adianta você acordar de madrugada, não adianta você acordar de madrugada e ir dormir tarde por causa do seu trabalho, se o Senhor não lhe der. E tem muitas pessoas acordando de madrugada e indo dormir tarde, se esforçando, se esquecendo de Deus, né? Estão consumindo o seu tempo. Acordando de madrugada para trabalhar, ao invés de acordar de madrugada para orar, estão indo dormir tarde, né? Sufocados pelo trabalho, deixando de lado, muitas vezes, uma leitura bíblica, estão se afogando. E o Senhor está dizendo, não adianta nada disso, você acordar de madrugada e dormir tarde por causa do seu trabalho. Aos seus, o Senhor dá enquanto dormem, diz a palavra do Senhor. Eu olho para essa palavra porque a palavra de Deus é o guia da minha vida. Eu olho para essa palavra e logo eu controlo as minhas atitudes, porque eu sei o tempo que tem que ser de Deus e o tempo que tem que ser meu, pessoal. E você tem que saber disso. E o que é pior, muitas pessoas estão preferindo acordar de madrugada e dormir tarde para trabalhar, ao invés de entregarem ali aquilo que Deus deseja que entreguem na sua vida. Isso é terrível, irmãos. As pessoas estão preferindo isso. Ah, são as escolhas. Eu prefiro isso. Deus não. Eu prefiro isso. Assim, irmão, hora de madrugada? Não. Eu prefiro acordar de madrugada para ir trabalhar. E eu não tenho nada contra quem tem que acordar de madrugada, viu, irmãos? Não é isso. Eu creio que é tudo simbólico. O que eu estou falando é algo que você tem que compreender. Que são questões prioritárias. Que nós temos que tratar na nossa vida. O povo de Israel foi para o deserto. Depois de 40 anos... Depois de 40 anos, Josué começou a entrar na terra prometida. Um dos dois Josué e Caleb. Aliás, os dois entraram. Josué devia ter os seus 80 anos de idade. Foi usado por Deus no lugar de Moisés para conquistar a terra. Aquele lugar dos gigantes. Aquele lugar cercado de muralhas. Aquele lugar aonde tinham muitos soldados. Josué foi. E a primeira cidade foi Jericó. E o que Deus fez com a cidade? Destruiu completamente a cidade. Mandou fogo do céu e as muralhas caíram para contradizer aqueles que disseram: não podemos entrar. O sobrenatural de Deus ainda fazia parte do meio do povo de Israel. Deus falou, e Deus sabia que existiam nações e nações fortificadas, homens guerreiros valentes naquelas cidades, e a providência de Deus foi tamanha para o povo ver que existe Deus em Israel, para o povo ver que existe Deus que cuida do seu povo, para o povo ver que Deus honra a sua palavra, independentemente da naturalidade das coisas ou não, né? A primeira coisa que Deus fez para que Josué conquistasse a primeira cidade, Jericó, foi abrir o Rio Jordão, para que o exército do povo de Deus passasse e para que conquistasse aquela cidade. E depois o povo só teve que rodear a cidade, sete dias e sete vezes no último dia, para que as muralhas caíssem. Deus falou, vocês só vão rodear, depois vocês vão gritar. Gritem, gritem, no sétimo dia, depois da sétima volta, gritem. Povo de Deus, grita. E aí as muralhas caíram. E depois, aquelas nações, né, que o povo disse assim, olha, são cidades fortificadas. Cinco reis se juntaram, né, aquela cidade que uma só já destruiria o povo de Israel. Cinco reis, cinco nações se juntaram para lutar contra o povo de Israel, contra Josué, e Josué foi para a batalha. E a Bíblia diz que Deus mandou pedra do céu. Deus mandou pedra do céu. E morreram. Boa parte, a Bíblia diz que morreram mais pessoas do exército do inimigo por causa das pedras que caíram do céu do que pela espada de Josué. Providência de Deus. Uma nação daquele povo destruiria o povo de Israel, mas cinco reis começaram a ser atacadas pelo poder de Deus, pelo Deus vivo, por aquele que tem autoridade nos céus e na terra, por aquele que honra a sua palavra. E aí a Bíblia diz que Josué ainda estava batalhando contra cinco nações, e Josué, a Bíblia diz que Josué olhou para o céu, orou a Deus e falou assim: sol, pare, e lua, pare, para que ele pudesse terminar a batalha. E a Bíblia diz que o sol parou por um dia inteiro. Não foi algumas horas, o dia inteiro, até que Josué desbaratasse o exército de cinco nações e matasse os cinco reis das cinco nações. Quem já viu o sol parar aí? Eu nunca vi, né? Nem um minutinho sequer, né? Eu olho o sol assim, de repente ele já está em outro lugar. Aí chega a noite, né? Queira você ou não queira você, este é o teu Deus. O povo não acreditava nesse Deus. O povo, 40 anos antes daquele momento, não acreditou. Não acreditou que Deus pudesse fazer aquilo. Josué e Caleb acreditaram. E Josué viveu a glória do Deus vivo neste mundo. Teu inimigo luta contra você. Quer te destruir. Mas ele não pode contra você. Porque existe um Deus que te guarda. A Bíblia diz que a sombra da mão de Deus nos guarda. A mão de Deus está levantada para cuidar de nós. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. Ele não toca, não pode tocar, ele não tem autoridade para tocar. Que nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Você é este que deveria ser Josué e Caleb. Você deveria ser Josué e Caleb. Talvez em algum momento você queiram te apedrejar. Em algum momento talvez digam para você que você é maluco, louco. Você pirou. Mas a nossa fé é maior do que a fé que está no mundo, né? Nossa fé é no Deus vivo e não num Deus que não existe. Nossa fé é no verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o verdadeiro Deus. O resto é enganação. O Deus da Bíblia é o verdadeiro Deus. Os outros deuses são enganação. Acontece que nem, né, a Arca da Aliança no templo lá daquele povo que eu não lembro o nome, quando ela foi pega, né, foi conquistada, o povo de Israel foi lutar e colocou a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, na frente, como amuleto. Oi? Filisteu, né? Como amuleto. E aí foram para a luta contra os filisteus. E aí perderam a batalha. Porque Deus não é amuleto, Deus é poder. E aí levaram a Arca da Aliança para o templo de Dagol, se não me engano, Dagol, né? Dagol? Dagol, né? Para o templo de Dagol, que era o Deus deles. E aí a Bíblia diz que durante a noite a estátua de Dagol se prostrava diante da Arca da Aliança. Caía. E aí o povo ia lá, levantava, depois caía de novo na presença de Deus. Assim são os Budas da vida. Assim são os santos da vida, né, as imagens. Assim são, né, todos as outras entidades, quaisquer que sejam. Todas se prostram diante do verdadeiro Deus. Todas se prostram diante do verdadeiro Deus. Do teu Deus. O Deus que é verdadeiro. O Deus da verdade. E este Deus quer te honrar esta noite. Aliás, não falei mentira, irmãos. Deus quer te honrar esta noite e esta manhã. Ninguém esperou terminar. Ninguém esperou terminar. O pessoal tá ligado, hein? Oi? É, exatamente, né? É só pra ver se o povo tá ali, se não tinha ninguém aí. Deus quer te honrar esta manhã. E Deus quer te dizer claramente, para que você não esqueça, que a promessa dele está viva. Que você pode acreditar no Deus de Israel. Que você pode acreditar que Deus é poderoso para te abençoar. E para te guardar. Para te proteger. Para te levar por um caminho que você tem que trilhar neste mundo. Te dando alimento, água e vestes, para que você possa chegar na terra prometida. E não se esqueça que você vai ter que lutar contra o teu inimigo, como Josué lutou. Lembre-se do jejum que Daniel praticou, e a Bíblia diz que Daniel colocou no seu coração orar e jejuar, e depois, no primeiro dia de oração e jejum de Daniel, a resposta de Deus veio, e o diabo impediu que a bênção chegasse por quantos dias? 21 dias. O diabo ele vai tentar impedir que as coisas que são de Deus aconteçam na sua vida. Mas ele não tem poder suficiente para que esta situação se perpetue. Muito pelo contrário. Lute contra ele. Porque se você precisar que o sol pare, Deus vai fazer o sol parar. Para que a tua vitória aconteça. E eu vou ler aqui, para nós orarmos, eu vou ler só um versículo para que você entenda aquilo que Deus falou claramente, para que você entenda como Deus trabalha e como você tem que agir. Disse o Senhor assim: não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. Tendo o Senhor atendido a voz de um homem. Eu sempre falo, Deus não muda e não faz acepção de pessoas. Se nós tivermos a mesma fé de Josué, quando nós precisarmos, o Senhor atenderá a nossa voz. Se você tiver a fé de Josué, Daniel, Moisés, Jeremias, quando você precisar, Deus vai ouvir a sua voz. Ele não faz acepção de pessoas. Tenha fé, acredite. Deus peleja por você. É Deus que peleja por você, como ele falou aqui. Atendido, assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O Senhor vai fazer tudo o que for necessário para você ser vitorioso. Basta você não blasfemar. Basta você acreditar que Deus é verdadeiro. Que a palavra de Deus não mente. Basta você se usar desta palavra. Para que você possa ser vitorioso. Para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Estou esperando um homem de fé. Para que haja um outro dia desse. Estou esperando um homem de fé para que haja um segundo dia desse, onde o sol parou o dia inteiro para a glória de Deus. Amém?
Amém.
Vem aqui à frente, vamos orar.